5 filhos, então 4 mulheres, um homem, e já temos alguns netos, alguns bisnetos. Família vai só crescendo, né? E com os de casa e com os, todos que a gente conhece. Então, eu estou bem familiarizado aqui com quase todas as idades que estão representadas aqui. E eu quero conversar com você sobre aquilo que a gente sempre conversou lá em casa. Então, eu estou aqui hoje, assim, me sentindo totalmente à vontade, como se eu estivesse lá na mesa da nossa casa, tá bom? Então, é com esse espírito, quero ter uma conversa, vou repartir algumas coisas com vocês, na liberdade que a gente tem como família. E aí a gente vai abrir para algumas perguntas. Nós vamos conversar aqui sobre alguns conceitos. E eu não vim fazer uma pregação, eu vim buscar uma reflexão. Então, o reino de Deus, o evangelho, não é para produzir um padrão de comportamento. A palavra de Deus é para orientar uma cultura, uma forma de ser e de pensar. E muitas vezes a gente está compartilhando o evangelho como se ele padronizasse uma forma de se comportar. E aí fica difícil se comportar de acordo com o evangelho se a gente não tem clareza de quem a gente é e de quem a gente representa. Então, o evangelho não é para dizer como é que você se comporta para se tornar a pessoa que você ainda não é. Mas o evangelho é para você ter uma convicção de quem você é, e isso vai orientar aquilo que você faz. Então, o evangelho não é um código de comportamento dizendo, olha, se você se comportar assim, você vai ser um filho de Deus. Não, o evangelho é para que você tenha certeza de que você é um filho de Deus, e tendo certeza de que você já é um filho de Deus, o que é que um filho de Deus realiza, empreende e faz para revelar o filho que ele é? Amém? Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui, basicamente. E aí, eu quero ler com vocês dois trechos da Palavra de Deus que falam sobre isso. Um está em Romanos. São textos assim bastante desafiadores, mas depois a gente vai usar uma figura pedagógica da vida de Jesus para ajudar a gente a compreender melhor esse texto, tá bom? Então, aqui, Romanos, capítulo 8, diz assim, Romanos 8, a partir do verso 12, diz assim, assim, pois, irmãos, vocês não devem coisa alguma à carne, como se estivessem obrigados a viver segundo a carne. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui. O evangelho não é para estabelecer um tipo de obrigação. Amém? E muitas vezes a gente acha que o evangelho estabelece um código que nos obriga a viver, porque se a gente cumprir todos os regulamentos do evangelho, a gente vai acabar sendo aceito por Deus lá no futuro. Então, muita gente pensa que o evangelho é um código de regras e de obrigações, e que aquele que cumprir essas obrigações vai ser aceito. Quem que está entendendo o que eu estou falando? É o que comumente as pessoas pensam. E ele diz, olha, nós não estamos mais obrigados, não é obrigação. Porque se vocês viverem de acordo com as obrigações da carne, vocês estão caminhando para a morte. Presta atenção. Viver o evangelho na forma de uma obrigação é a maneira mais rápida de fracassar na vida. Eu vou repetir, porque às vezes vocês não entenderam. Achar que o evangelho é uma forma de obrigação a ser cumprida para ser aceito por Deus, no fim, é a forma mais rápida e eficiente de fracassar na vida. Então, se alguém quiser fracassar na vida, se alguém quiser, assim, ter uma vida fracassada e não entender nada do que Deus quis nos ensinar, pega o Evangelho e transforma ele numa obrigação. Tá bom ou não? Eu sei que não é o caso de ninguém aqui. Então a gente só está conversando sobre isso caso aconteça de alguém aqui pensar que o Evangelho é uma obrigação. Você nunca pensou nisso, porque ninguém nunca te ensinou sobre isso, não é verdade? Não é verdade? Então está dizendo o seguinte, porque se a gente viver o Evangelho como se isso fosse uma obrigação da carne, nós caminhamos para a morte. Mas, diga comigo, mas... Aliás, já me falaram que eu preciso corrigir essa coisa, caipira, de mineiro, goiano, que fala errado. Não é mais, Paulo Júnior, é mas. Então, diga comigo, mas... Mas a vontade mesmo que eu estava de falar é mais. Mas não pode, então eu vou falar mas. Mas, os caras mais eruditos, diga assim, mas. Então ele diz assim, mas se pelo Espírito vocês fizerem morrer as obrigações da carne, viverão. Então, existe uma coisa que supera as obrigações da carne. Então, aquele que deixa de viver no limite das suas obrigações e passa a viver na dimensão das revelações do Espírito Santo, vai descobrir o que a vida é. Então, o Evangelho é para que você não viva da forma fracassada das obrigações, mas você viva da forma vitoriosa das revelações. Quem vive no limite das suas obrigações, fracassa. Só tem êxito na vida quem vive na dimensão das revelações. E aí ele vai dizer o que que acontece. Ele está dizendo assim, olha. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E agora ele vai começar a apresentar para nós o que que é que acontece. Então diga comigo, todos? Todos. Gente, todos inclui todo mundo, não exclui ninguém. Então toda pessoa guiada pelo Espírito de Deus, é filho de Deus. Não é vai ser, fala para quem está do seu lado aí, não é vai ser, já é. Amém, Camila? Conheci a Camila ontem, não fica sem graça não, porque eu sou cheio de pagar mico mesmo, eu tenho, minhas meninas vivem falando, pai, você é cheio de pagar mico. Então é o seguinte, amém? Então quem é guiado pelo Espírito, é um filho de Deus. Não vai ser. Já é. Amém? São filhos de Deus. E aí ele continua. Porque vocês não receberam um espírito de? Escravidão. Para viverem outra vez? Com medo. Mas receberam o espírito de? Adoção. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, de Deus, testifica, confirma, declara, estabelece ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E o que significa ser um filho de Deus? O filho de Deus não é mais guiado por um espírito de escravidão. Mas ele é guiado por um espírito de adoção. Porque quem é guiado por um espírito de escravidão tem medo. Mas quem é guiado por um espírito de adoção não tem mais medo. Então agora vamos entender o que nós queremos compartilhar aqui hoje. Só existem dois tipos de pensamento. Existem várias formas de pensar. Mas só existem duas linhas de pensamento. Ou você está pensando e resolvendo a sua vida como um servo, ou você está pensando e resolvendo a sua vida como um filho. Aí você pode pensar como um servo de várias maneiras. Ou você pode pensar como um filho de várias maneiras. Então existem várias formas de pensar como um filho. E existem várias formas de pensar como um escravo. Mas o que vai fazer a diferença entre uma vida perdida, fracassada, e uma vida com êxito, sucesso, bem-aventurança, o que vai determinar se a sua vida é bem-aventurada, se lá no fim da sua vida você vai dizer assim, eu alcancei o verdadeiro propósito da minha vida. Então, se você quiser ter garantia de que lá no fim da sua vida você não será frustrado em coisa alguma, apesar de todas as dificuldades que você pode ter passado, só tem uma forma de você garantir uma vida bem-sucedida, em que você vai terminar ela sem nenhum sentimento de fracasso, independente de qualquer desafio que você possa ter passado. É se você tiver pensado como um filho. Mas se você pensar como um escravo, independentemente de todo sucesso que você pode ter tido, você vai terminar uma vida fracassada. Porque um escravo, quanto mais sucesso ele tem, mais merecedor ele se acha. Então, sabe o que pode acontecer de pior na vida de um escravo? Ele fazer tudo certinho, só pela obrigação, e ele conseguir ter todo o sucesso que ele imaginou que deveria ter, e no fim da vida dele, ele achar que merecia mais. Então, o que torna uma vida fracassada não é todo o sucesso que a pessoa tem. No fim, independentemente de todo o sucesso que você possa ter, sua vida pode se tornar totalmente fracassada se lá no fim dela você achar que fez todas as suas obrigações e você não está sendo reconhecido à altura do que você merece. Você sabe o que, que torna um marido fracassado? Não é uma mulher difícil. Ele achar que por ele ser bom, ele merecia uma mulher melhor. Sabe o que, que torna uma mulher infeliz? Não é ter um marido difícil. É exatamente ela achar que, sendo ela a mulher boa que ela acha que é, ela merecia o quê? Um marido um pouquinho melhor. Sabe o que, que torna um filho infeliz? Ele achar que, apesar de ele ter feito as obrigações dele, ele merecia o quê? Pais um pouquinho melhores. Sabe o que, que torna um pai fracassado? Ele achar que, tendo feito tudo que ele fez, ele merecia filhos o quê? Um pouquinho melhor. O empresário merecia uma empresa um pouquinho melhor. O crente merecia uma igreja um pouquinho melhor. Porque ele fez todas as suas obrigações. Sabe o que, que tornou Quem aqui sabe qual era o nome do capeta antes de ele ser chamado de demônio? Ele chamava Lúcifer. Sabe quem era o Lúcifer no céu? Alguém sabe quem era o Lúcifer no céu? Não. O Lúcifer era o padrão de qualidade de todo serviço prestado no céu. Então, qualquer serviço que era feito no céu, para saber se o serviço estava feito no padrão de qualidade do céu, tinha que passar lá na escrivaninha do Lúcifer. E o Lúcifer tinha um carimbo. Isso está escrito na Bíblia, não está? Ele tinha um carimbo na mão, escrito assim, aceite. Em inglês, para os mais jovens aqui, que já falam mais inglês do que português, o Lúcifer tinha um carimbo na mão escrito assim, well done. Então, tudo que era feito no céu, ele tinha um sinete da perfeição. Sabe o que é um sinete da perfeição? É um carimbo de well done, bem feito. Concluído. E aí o Lúcifer carimbava tudo isso. E ele era tão bom no que ele fazia, que um dia ele pensou, eu mereço mais do que eu estou recebendo. E o dia que ele entendeu que cumprir as obrigações tornava ele merecedor de mais do que ele estava recebendo, ele se tornou o diabo. Então o diabo não se tornou diabo porque fez uma coisa errada. O diabo se tornou diabo porque ele achou que porque ele cumpriu as suas obrigações, ele merecia mais do que estava recebendo. Então o mal feito não tornará uma pessoa tão fracassada quanto um bem feito apenas pela obrigação. Uma pessoa que fez o mal feito e nem fez a sua obrigação vai pedir ajuda. Uma pessoa que fez o bem feito apenas por obrigação vai exigir reconhecimento. E é aí que está o fracasso do ser humano. Amém?
Amém.
Então só tem dois tipos de pensar. Ou eu penso como escravo, ou eu penso como filho. Agora abra sua Bíblia lá em Gálatas. Para a gente continuar entendendo esse pensamento aí. Aí o Gálatas diz, Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Não o Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz assim, deixa eu achar aqui. Aqui. Gálatas capítulo 4. Então agora a gente está continuando o pensamento lá de Romanos, beleza? Então só tem dois tipos de pensamento. Ou eu penso como escravo, independente da forma como eu estou pensando. Ou eu penso como filho, independente da forma como eu estou pensando. São só dois tipos. Agora Paulo vai dizer aos Gálatas, isso ele disse aos Romanos. Agora ele vai dizer aos Gálatas, que é o pensamento do escravo e o pensamento do filho que faz a diferença entre a pessoa infantil e a pessoa adulta. E ele diz assim, ó, eu digo para vocês, durante o tempo em que o herdeiro, o que, que ele tinha falado lá aos Romanos? Todo aquele que é filho de Deus, portanto é herdeiro de Deus. E ele está falando agora o seguinte, um filho, mesmo sendo herdeiro, enquanto ele é imaturo, em nada ele é diferente do escravo, mesmo já sendo senhor de tudo. Então presta atenção. Uma das coisas que caracteriza o fracasso é pensar como escravo. E uma das coisas que caracteriza a imaturidade é pensar como escravo. Então, o que que determina uma pessoa fracassada? É porque ela pensa sempre na forma das obrigações e, por isso, ela nunca amadurece. Ela sempre se comporta como uma criança, independente da idade que ela tem. Agora, com que idade uma pessoa é desafiada a amadurecer? Com que idade uma pessoa se torna um adulto? Alguém sabe, não? Você sabia que tem uma idade para se tornar adulto, não? Está na Bíblia. Com que idade Jesus se tornou um adulto? Alguém sabe, não? Alguém sabe com que idade Jesus se tornou um adulto? Não. Com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, Jesus mostrou que ele não pensava como um escravo, mas ele já pensava como um filho. Com 12 anos de idade, Jesus mostrou que ele não pensava mais como um escravo, mas ele pensava como um filho. Está na Bíblia? Com 12 anos de idade, Jesus deixou de ser um menino para se tornar um adulto jovem. E como as pessoas continuam pensando como escravos, hoje nós temos gente com 40 anos de idade pensando como menino. Porque continua pensando na forma das suas obrigações e esperando receber o reconhecimento daquilo que faz. Então, quem trabalha e vive na expectativa de ser reconhecido naquilo que faz, independente da idade que tem, continua sendo o quê? Menino. Mas quem, apesar da pouca idade, para de pensar como menino a partir das suas obrigações e direitos, e para pensar como filho, passa a ser um adulto. Por que será, então, que os nossos filhos não estão se tornando adultos com 12 anos de idade? Por que que a gente continua tratando um jovem de 12 anos de idade como se ele fosse menino? Por que que você acha que a gente continua tratando um jovem de 12 anos de idade como se ele fosse menino? Porque nós estamos ensinando ele a pensar de acordo com as suas obrigações e não a pensar como um filho. Nós estamos ensinando os nossos filhos a pensar o que que eles têm que fazer para se tornar pessoas que eles ainda não são, em vez do que eles podem fazer a partir da convicção que eles têm da pessoa que eles já são. Então, independente da idade que a pessoa tem, se ela continuar pensando em fazer alguma coisa para cumprir obrigação, para se tornar quem ela ainda não é, para ser reconhecido como ela ainda não foi, ele é um menino. Mas se desde cedo ele parar de pensar nas suas obrigações e passar a pensar em quem ele já é, para que através daquilo que ele faz, ele revelar quem ele é, ele já é um adulto, ainda que jovem. Então, do jeito que nós estamos pensando, nós estamos formando meninos velhos, em vez de formar adultos jovens. Está fazendo sentido para você aí ou não? E por que que hoje os nossos velhos continuam se comportando como meninos? Porque eles estão pensando como? Escravos. E por que que os nossos jovens não estão pensando como adultos? Porque eles não estão pensando como filhos. Porque se um filho passar a pensar como filho, porque ele é guiado pelo Espírito Santo, ainda que ele tenha só 12 anos de idade, ele pode se tornar um adulto. E aqui todo mundo está na escola, já estudou ciências, um pouco de biologia. Quem já teve biologia na escola? Quem já estudou biologia na escola? O que que acontece com um ser humano quando ele atinge 12 anos de idade? Ele entra na puberdade. Isso quer dizer que agora a menina ovula e quer dizer que agora o homem já ejacula. Então agora ficou patente que eles carregam uma virtude e não mais uma necessidade. A partir dos 12 anos, uma pessoa deixa de ser alguém carente para ser alguém carregado de virtude. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver o que aconteceu com Jesus aos 12 anos de idade. E eu queria chamar você para essa cena, para todo mundo entender aqui de forma pedagógica do que nós estamos falando aqui hoje. Então você vai lá em Lucas, e olha que coisa interessante, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, não é? Às vezes a gente passa na Bíblia lá e não presta atenção. Se a gente olhar aqui para o texto de Lucas, no capítulo 2, nós vamos ver uma coisa muito interessante. É que Lucas, capítulo 2, vai chamando Jesus de menino. Então você pegar lá o texto e diz assim, ó. Lucas 2, 40. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria e graça estava sobre ele. Certo? Lá atrás também o texto dizia lá. E o menino crescia em estatura, sabedoria e graça. Fala aqui, ó. E disse a Maria, lá no versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria. Maria, a mãe de Jesus. E quem Maria era? Mãe do menino. E o que que Simeão falou para Maria? Esse menino. E aí, a profetisa Ana, papapá, vai chegando lá. E, verso 38. Chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Amém? E o menino. Depois, todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, verso 41. Quando ele atingiu o quê? 12 anos. Foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, regressaram o menino. Ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Pensando que eles estavam entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e começaram a procurar entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém, sua procura, 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Então, o que que o menino estava fazendo agora? Hã? Onde é que estava o menino? Está vendo? Eles estavam procurando como quem procura um? Menino. Ah, se ele era menino, deve estar no meio dos parentes, deve estar com o tio, deve estar lá com o povo lá. Então eles ainda tratavam Jesus como? Menino. Era a mãe do menino, o pai do menino, a profetisa do menino, os tios do menino, os amigos do menino, a caravana do menino. E todo mundo tratava Jesus como menino, procurava ele como menino, ficava preocupado com o menino, também largava ele lá por conta dos parentes como menino. Mas para surpresa dele, quando eles encontraram agora Jesus com 12 anos de idade, ele estava no meio de quem? Hã? No meio dos doutores. E aí, ficaram maravilhados. E a sua mãe falou assim, filho, por que que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu, por que que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Rapaz, eles largaram para trás um menino, encontraram um empresário. Hã? Hã? Em 3 dias. 3 dias é uma coisa curiosa. Quanto tempo eles gastaram para achar? Quanto tempo eles gastaram para perceber que eles tinham perdido o menino e achar ele de volta? Quantos dias Jesus ficou morto para ressuscitar? Quantos dias Jonas ficou na barriga da baleia? É porque 3 dias é o prazo suficiente para morrer e ressuscitar outra coisa, glória a Deus. Então morreu quem? Morreu quem, gente? O menino. Ressuscitou agora o quê? O adulto. Glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Amém, meu irmão? Aí ressuscitou o adulto e falou: vocês não estão sabendo que eu vim aqui para cuidar dos negócios do meu pai? Agora vejo que hora. Eles não compreenderam essas coisas, não. Então, se alguém não estiver aqui compreendendo, não assusta, não, porque nem os pais de Jesus entenderam isso de primeira, não. Você vai pensando, porque às vezes o povo fala: Paulo Júnior, você está louco conversar esse negócio aí? Metade do povo não vai entender. Eu não estou nem preocupado se vai entender, porque isso não é de entender mesmo, não, amados. Isso é de conhecendo. Amém? Nem os pais de Jesus entenderam, não é não? Então, pronto. E eles não compreenderam, porém, as palavras que ele disse. Ele voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. A mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Agora, quem crescia? Lá atrás, quem crescia? Agora, um menino não crescia mais. Quem crescia? Jesus. O menino seria Jesus. Agora é Jesus, que não é mais menino. Quantos anos? Quantos anos? Quem aqui tem menos de 12? Então, nesse auditório, não tem nenhuma criança. Então, ninguém nesse auditório aqui está autorizado a continuar pensando como? Escravo. Porque o que, que determina um menino? Ele continuar pensando como? Escravo. E o que, que determina um adulto? Ele pensar como? Filho. E um filho pensa como? Eu estou aqui para assumir a responsabilidade dos negócios do meu pai. Eu não estou aqui para cumprir algumas obrigações para ser aceito por Deus. Eu estou aqui para assumir as responsabilidades dos negócios do meu pai. Amém. Amém? Então não é o direito de receber, é a responsabilidade de representar. Todo filho e filha de Deus, a partir dos 12 anos de idade, está sendo convocado a parar de pensar como menino. Você pensar como menino até a sua puberdade é permitido. Mas a partir do momento que você produz uma semente, e você é capaz de multiplicar essa semente, e gerar vida, e conceber vida, agora você não tem mais o direito de continuar pensando como menino, você tem a responsabilidade de pensar como filho. E isso só vai acontecer se você parar de pensar naquilo que te falta e começar a pensar naquilo que já foi dado a você. Você parar de pensar como alguém que está fazendo alguma coisa para merecer o que não tem e se tornar quem você não é, mas você está fazendo todas as coisas para revelar o herdeiro que você já é. Amém? É isso que está acontecendo aqui? Então Jesus, aos 12 anos de idade, mostrou que ele não pensava mais como um menino. Então ele nunca, depois dos 12 anos de idade, pensou mais como um servo. Ele rompeu a barreira do servo, inclusive com seus pais. Não quer dizer que Jesus passou a ser um jovem desrespeitoso. Não, ele voltou para casa, continuava submisso aos seus pais, mas ele deixou patente para os seus pais que ele tinha um propósito e não uma obrigação. E nós estamos escravizando nossos filhos a pensar como meninos, porque nós estamos ensinando eles a cumprir a sua obrigação e não a cumprir um propósito. Alguém aqui está entendendo o que nós estamos falando? Então, eu queria considerar alguns pontos com vocês, depois a gente vai abrir para perguntas. O que caracteriza um filho? É que ele não pensa mais de acordo com a sua necessidade. Então, o que um escravo pensa? O escravo pensa que o serviço que ele presta é para satisfazer a sua necessidade. Então, o que um filho pensa? Ele pensa a partir da convicção de quem ele é. E não a partir da necessidade que ele tem. Então eu queria falar uma coisa principalmente para vocês mais jovens. Não deixe ninguém fazer você pensar que o que você tem para fazer é para você alcançar aquilo que você ainda não tem. Mas que tudo que você vier a fazer seja para traduzir a convicção que você já tem de quem você é e o propósito que você cumpre. Nunca faça nada por necessidade. Porque por necessidade até formiga faz. Se você colocar um monte de açúcar num lugar, formiga faz culto só para ter o açúcar. Você vai encontrar as formigas, elas estão tudo lá em fila, rodeando o açúcar, e você vai achar que aquilo é uma igreja. Porque funciona sempre na hora certa, no lugar certo, e elas se comportam sempre da maneira certa para ter o açúcar que elas precisam. Então, igreja não é um monte de formigas se reunindo em torno do açúcar, como se a gente estivesse aqui só para resolver a nossa necessidade. E nem você é um pegador de trem, de ônibus, de carro, andando nessas rodovias como se fosse formiga para ir até onde o açúcar está. Porque uma formiga descerebrada estabelece ritmo, horário, rotina e padrão de comportamento só para satisfazer a sua necessidade. Você vai olhar para a formiga e vai achar até que ela está pensando, só porque ela faz tudo sempre do mesmo jeito, na hora certa e vai sempre para o mesmo lugar. E vai demorar algumas semanas, se você tirar o açúcar de lá, uma formiga um pouco menos descerebrada perceber que ela continua fazendo a mesma coisa e o açúcar já não está lá. Como se já encontrou um punhado de gente que continua fazendo a mesma coisa, achando que o açúcar está lá e ele já não está. Só porque ela aprendeu a fazer as coisas pela necessidade. E não por uma convicção. Se você quiser corromper um filho, basta fazer ele pensar como servo, achando que o que ele tem que fazer é para satisfazer a sua necessidade. Aí basta você pôr um monte de açúcar no lugar que você quer que ele vá, e é para lá que ele vai, e não para aquilo que é o seu propósito. Amém?
Amém?
Quem está entendendo isso aqui? Então, um filho nunca age por necessidade, ele age por convicção. Um filho sempre age por propósito e não por interesse. Você pode ter uma coisa um pouquinho mais evoluída que uma formiga. É um macaco. O macaco é um ser um pouquinho mais evoluído que uma formiga. Ele já não faz tudo pela necessidade, ele já ajusta a necessidade dele de acordo com o seu interesse. Eu vou explicar isso melhor. Se você pegar um painel, e colocar lá botão azul para prazer e botão amarelo para dor, eu garanto para você que em menos de uma hora o macaco já sabe a diferença. E aí o macaco vai viciar em apertar o botão o quê? Ele só vai apertar o botão amarelo o dia que ele brigar com a macaca, quiser ficar doidão ou entrar numas diferentes. Aí ele vai lá dar uma apertada no amarelo só para tomar um choque e dar uma... Aí depois ele volta para o azul. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Então ele já não é mais uma formiga agindo por necessidade. Ele é agora um pouco mais cognitivo, porque ele é um macaco agindo por interesse. Quando ele agia por necessidade, ele identificava uma esposa por aquilo que ela podia oferecer para ele. Ele casava com a mulher porque ele gostava. Como as formigas. Ele ia morar num lugar porque aquilo atendia a necessidade dele. Depois que ele fica um pouco mais cognitivo, ele aceita até assim a necessidade de não ser totalmente satisfeita, desde que o interesse maior esteja sendo contemplado. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Aí ele já aceita um pouquinho menos de açúcar se vier uma outra coisa combinada. Então ele tem agora um padrão de escolha um pouquinho mais sofisticado. Antigamente ele trabalhava só em cima do interesse, da necessidade. Agora ele trabalha também em cima do quê? Do interesse, mas ele continua sendo escravo. E sabe como é que você corrompe um escravo? Salário. Porque o escravo aceita um tipo de salário enquanto aquilo é a necessidade dele. Depois ele começa a negociar o salário e tornar o salário um pouquinho mais sofisticado, se aquilo, além de contemplar a sua necessidade, também contempla o seu interesse. E aí ele já não toma mais decisões por revelação. Ele toma decisões agora por satisfação ou insatisfação. Então agora o que conta na vida dele não é o propósito que ele tem. É a forma como as suas necessidades estão sendo satisfeitas ou seus interesses estão sendo o quê? Contemplados. Sabe um lugar onde isso acontece todo dia? Alguém sabe, não? Eu vou te falar um lugar onde isso acontece todo dia. Chama prostíbulo. Prostíbulo é um lugar que faz fila de gente na expectativa de uma necessidade ser satisfeita ou de um interesse ser contemplado, apesar do propósito não estar sendo alcançado. E as pessoas escolhem o prostíbulo ou não, dependendo do seu grau de satisfação. Porque não tem nada a ver com o quê? Com propósito. Tem a ver com prestação de serviço. Prostíbulo é um lugar onde as relações não contam. Só contam o quê? As necessidades e os interesses. Prostíbulo é um lugar onde tudo é resolvido com o quê? Com salário. É um lugar que, desde que a gente paga o que é devido, está tudo certo. Muita gente acha que prostíbulo é um lugar onde as pessoas fazem coisas erradas. Deixa eu falar uma coisa. O prostíbulo não é um lugar onde as pessoas fazem coisas erradas. O prostíbulo é um lugar onde eles colocaram preço na coisa certa que eles fazem. Porque não tem ninguém fazendo nada de errado lá. Eles só colocaram o quê? Preço. E aquilo que deveria ser trabalho se tornou uma prestação de serviço. E Deus não tem filhos empregados. Porque Deus só tem filho trabalhador. Porque trabalhador é aquele que não faz nada por salário e nem por obrigação. Trabalhador é aquele que faz todas as coisas segundo um propósito. Porque filho não faz nada por salário, escravo faz. Filho faz todas as coisas segundo o seu propósito, porque ele conhece o coração do pai e o pai conhece o coração dele. Sabe qual é o único ser do universo que não precisava trabalhar? Sabe não? É Deus. Se Deus não precisava trabalhar, então quem não precisava trabalhar? Jesus. Então se Deus não precisava trabalhar, nenhum filho de Deus precisava o quê? Trabalhar, ué? Mas vamos ler lá João 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nós já estamos terminando. Em João capítulo 5, versos 17, Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, porque o judeu achava que sábado era dia de ficar à toa. Só porque Deus falou que sábado era o dia do descanso. Mas para Deus, descanso não é ficar à toa. Descanso é concluir as coisas para trabalhar outras coisas. Então, descanso para Deus nunca foi ficar à toa. Descanso para Deus foi saber que ele concluiu bem um trabalho para poder começar outro trabalho. Glória a Deus. Então, Deus está sempre trabalhando, mesmo no sábado. Você já tirou férias com a sua família? Já? Ó, vou perguntar para o Leandro aqui, porque o Leandro é um cara dedicado. Leandro, você já tirou férias com a sua família?
Já.
Existe alguma coisa na sua vida que dá mais trabalho do que férias?
Não.
Então, um pai que tira férias com a família, achando que ele vai ficar folgado e à toa, está louco da cabeça, porque não tem nada que dá mais trabalho do que férias. Você leva a sua família para tirar férias num lugar para tomar sol, aí chove. Aí todo mundo fica olhando para você como se você fosse Deus. E você, acreditando que é Deus, sente a maior culpa de ter levado a sua família para um lugar para tomar sol e está chovendo. Está vendo? Porque férias não é para ficar à toa. Férias é para quê? Trabalhar outras coisas. Mesmo que tiver chovendo. Porque a gente não foi lá para ficar à toa, glória a Deus. A gente foi lá para quê, mãe? Trabalhar outras coisas. Porque vida é trabalho. Então, descanso para Deus é você descansar de umas coisas para trabalhar outras coisas. Aleluia, irmão. Porque é isso que Deus chama de quê? Descanso. Trabalhador, vou te dar uma dica aqui, porque você vai receber essa palavra e receber ela. Trabalhador nunca fica cansado. Quem fica cansado é empregado. Trabalhador fica com sono. Porque cansaço é aquilo que é causado na nossa vida a partir do momento que você tem a expectativa de salvar alguma coisa. E não a convicção de entregar tudo que você tem. Então, o trabalhador, ele não termina o dia dele cansado. Te dou uma dica aqui, recebe isso, recebe. Trabalhador nunca termina o dia dele cansado, ele termina o dia dele exausto. Porque ele terminou o dia não como quem está, como um empregado cumprindo a sua obrigação para salvar alguma coisa. O trabalhador termina o dia dele entregando tudo que ele tinha para entregar. Aí ele está exausto, como quem está com sono, porque aqueles que morrem no Senhor são aqueles que dormem. Então, todo trabalhador, toda noite, ele morre. E ressuscita no dia seguinte, glória a Deus. E ele ressuscita no dia seguinte, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem, mas Deus não dá nada para ninguém enquanto ele está cansado, porque aqueles que esperam no Senhor não se cansam. Então, cansaço é uma prova de que você é um empregado que está fazendo a obrigação na expectativa de receber alguma coisa. Porque se você fosse filho, você não estava na expectativa de receber coisa alguma, você estava entregando tudo que você tem para entregar, você terminava o seu dia exausto, está consumado. E tendo dito isso, entregou. Você entregou tudo que tinha para entregar naquele dia, morreu, acabou. Você morre, ressuscita no outro dia, toca trabalhar. Glória a Deus. Agora, o que, que cansa? É porque o cara está lá preocupado com o dia seguinte, tentando salvar alguma coisa hoje para poder usar amanhã. Aí isso fica louco na cabeça dele, ele tem ansiedade. A primeira coisa que a ansiedade tira dele é o sono. Então ele está cansado e por isso ele não dorme. E ele está cansado de tanto pensar como é que ele tem que fazer as coisas para poder receber aquilo que ele não tem e se tornar aquilo que ele ainda não é. Então, uma pessoa que está tentando ser quem ela não é e ter o que ela não tem, vai viver cansado porque ele tem expectativa de que isso vai acontecer só amanhã. Aí, a primeira coisa que a ansiedade tira dele é o sono. Aí, ele não dorme porque ele está o quê? Cansado. Porque só quem fica cansado é o quê? Empregado, escravo, trabalhador não fica cansado, não. Trabalhador fica com o quê?
Exausto.
Com sono. Por isso que Jesus, quando entrou no barco, estava lá a maior tempestade, aquela bagunça toda, e Jesus estava o quê, Sérgio? Pelo amor de Deus. Dormindo, gente. O povo me pergunta, Paulo Júnior, você está cansado? Eu falo, não, gente, eu estou só com sono, se dormir passa, porque cansaço é um trem que o sono não tira. O cansaço tira o sono não tira o cansaço. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Então, pelo amor de Deus, vamos ensinar nossos filhos a pensar como filho e não como escravo, pelo menos poder dormir em paz e ressuscitar todo dia. Pronto para quê?
Para trabalhar.
Trabalhar e largar de pensar como empregado. Como alguém que vai acenar um salarinho melhor para você... E vai levar você para onde ele quer, e não para onde Deus quer. Porque quem trabalha vai para onde Deus quer. E o empregado vai para onde ele acha que precisa, e não para onde Deus quer. O empregado vai para onde ele acha que precisa, para ter o que ele não tem, e tendo o que ele não tem, ele vai se tornar quem ele não é. E aí ele não realiza um trabalho. Ele está sempre prestando um serviço. Fazendo a sua obrigação. Para depois se sentir frustrado porque ele não recebeu tudo aquilo que ele merecia. Porque ele nunca pensou na virtude que ele representa. Ele sempre pensou no salário que ele queria receber. Amém.
Amém.
Quem está entendendo isso aqui, mano?
Amém.
Glória a Deus. Então, Jesus é filho de quem? De um trabalhador, né? Então, Deus, sendo Deus, resolveu transmitir as suas virtudes, sendo o quê? Trabalhador, né? Então, todo filho de Deus é o quê? Às vezes, o jovem chega lá na igreja para mim e fala assim, pastor, vim pedir oração. Oração para quê, meu filho? Para arrumar um emprego. Eu falo, não vou te amaldiçoar. Emprego é maldição. Eu vou orar para você encontrar qual é o seu trabalho, para você fazer tudo na sua vida de acordo com o seu propósito e nunca fazer coisa alguma na expectativa do que você vai receber, indo além das suas obrigações. Então Deus nunca pariu um empregado, Deus criou empregados e gerou filhos. E todo filho de Deus não é um empregado, é um empreendedor. Porque todo filho de Deus está aqui para fazer o quê? Cuidar dos negócios do seu pai. Então nunca vai faltar trabalho para um filho de Deus. Mas talvez vai faltar emprego para um escravo. Então o mundo não tem falta de trabalho, o mundo tem falta de quê, Sérgio? Emprego. Porque as pessoas estão procurando emprego em vez de encontrar o seu trabalho. E nunca vai faltar recurso para os trabalhadores, mas talvez vai faltar salário para os empregados. Porque o trabalhador não trabalha de acordo com aquilo que ele vai receber. Ele trabalha de acordo com aquilo que ele já recebeu. Ele não faz nada para ter o que ele não tem e ser quem ele não é. Ele faz todas as coisas para revelar o que ele já tem, assumindo a responsabilidade de ser quem ele já é. Amém? E a gente vai concluir. Eu queria falar, então, só para concluir, que quando a gente entende isso, a gente entende uma diferença clara entre autoridade e poder. Empregados estão em busca de quê? Poder. E trabalhadores conhecem o quê? Autoridade. Quando Jesus expulsava os demônios, ele não expulsava como quem tem poder. Ele expulsava como quem tem autoridade. Para quem Deus deu autoridade na nação mais poderosa da terra? O Egito. Quem colocou o Egito em ordem? Quem colocou o Egito em ordem? José. José foi vendido como um? E foi parar dentro de uma cadeia como se fosse um prisioneiro. E um escravo prisioneiro transformou a nação mais poderosa da terra, porque nunca deixou de pensar como um filho, segundo o seu propósito. Ele nunca esperou ter o que ele não tem e nem ser quem ele não era. Mas desde o momento que ele nunca se esqueceu de quem ele era e de qual foi o propósito que Deus colocou na vida dele, ele enfrentou todas as coisas como quem tem autoridade, mesmo não tendo nenhum poder. Não espere ter o poder que você ainda não tem, se você não é consciente da autoridade que Deus já te deu. Porque quem não é consciente da autoridade que Deus já deu, vai usar mal o poder que tiver. Porque vai usar o poder para satisfazer suas necessidades, ou contemplar seus interesses, e não para assumir a responsabilidade de cumprir o seu propósito. Então, filho não trabalha poder. Filho trabalha o quê? Autoridade. Porque filho não trabalha direito. Empregado está sempre à procura dos seus direitos. E o filho está sempre à procura das suas responsabilidades. Porque o filho procura a responsabilidade porque ele conhece qual é a sua autoridade. E ele sabe qual é a sua autoridade porque ele sabe qual é o seu propósito. E ele nunca fez nada por necessidade nem por interesse. Mas ele faz todas as coisas segundo o seu propósito. E a partir de quando isso pode acontecer na vida de uma pessoa? A partir dos 12 anos de idade. Amém?
Amém?
Acabou. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, se alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, eu acho que a gente tem aí pelo menos uns 10 minutinhos, uma ou duas perguntas aí, dentro daquilo que a gente está compartilhando. Eu gostaria de ouvir vocês. Então, quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão aí, a gente leva o microfone até você e você pode perguntar ou comentar, enfim. Mas eu disse, eu estou aqui numa mesa de família, estou conversando com vocês aqui com todas as idades, porque, na verdade, talvez eu seja a pessoa mais velha aqui nessa sala hoje. E com idade suficiente para ser pai da maioria de vocês. Então, eu estou aqui para dizer que vocês não são empregados. Vocês não têm que trabalhar no limite das suas obrigações para ter suas necessidades ou seus interesses contemplados. Mas vivam de acordo com a sua vocação e o seu chamado para que vocês possam ter autoridade para transformar qualquer lugar onde Deus te colocar. Porque qualquer lugar onde Deus te colocar, Ele te deu autoridade. para ser a referência do propósito dele para esse lugar. Amém? Alguma pergunta, algum comentário aí? Esse tempo de pergunta demora um pouquinho, porque até cair a ficha assim. Agora, se ninguém perguntou nada, é porque ou todo mundo entendeu tudo, ou não entendeu foi nada. Então, pelo menos uma pergunta, gente. Por favor, alguém tem alguma pergunta, algum comentário, levanta a mão aí. Pode falar. Não é um escravo começar a pensar como um filho, é um filho parar de pensar como escravo. Porque um escravo nunca vai pensar como um filho. Mas um filho precisa parar de pensar como escravo. E para um filho parar de pensar como escravo, a gente tem que começar a ensinar para ele que ele não é nosso filho. Ele é um filho de Deus através de nós. E o nosso problema é que nós ainda estamos ensinando nossos filhos como se eles fossem nossos filhos. E quais são as obrigações que a gente tem que cumprir para Deus salvar os nossos filhos? E quando você faz um filho seu pensar que ele é seu filho e que você está fazendo das tripas coração para ver se Deus salva o seu filho, não tem salvação para ele, porque ele é filho da sua carne. Mas o dia que você começar a entender que ele não é seu filho, ele é um filho de Deus colocado sob a sua responsabilidade para trazer salvação para a terra. Então você vai parar de ensinar ele como se ele fosse seu filho precisando ser salvo e vai começar a ensinar ele como filho de Deus que vem na sua casa para encontrar o ambiente próprio para cumprir o seu propósito. Então talvez a primeira pessoa que precisa parar de pensar como escravo são os pais que estão gerando filhos pensando como escravo, porque são filhos deles precisando ser salvos e não filhos de Deus podendo cumprir um propósito.
Amém.
Amém. Hã? Conversando com ele sobre isso. Como ajudar os nossos filhos a encontrar um propósito? Conversando e conhecendo melhor nossos filhos. O problema é que a gente não conhece os filhos. A nossa relação deixou de ser de conhecimento e passou a ser uma relação de reconhecimento. E Deus nunca fez nada para ser reconhecido. Deus fez tudo para ser conhecido. Então, vou falar uma coisa sobre seus filhos. Todo filho de Deus que veio até nós, já veio de lá com um nome. Amém? Amém? Não foi assim que Deus falou para José? Então José nunca tomou uma decisão no apuro. Toda vez que José estava tentando tomar uma decisão no apuro, Deus aparecia para ele tomar uma decisão na revelação. E ele falou assim, ó, José, não foge não. Porque esse filho que eu estou te dando é meu. E você vai dar para ele o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Depois o mesmo Deus que falou que era para José não fugir, para receber o menino que ia chamar Emanuel. A hora que estava tudo certinho, Deus falou assim para José, agora foge. Para proteger o menino. Amém, amado? Está vendo? Então não tem um padrão. Qual que é o padrão? A revelação. Aí o povo não está tendo a sensibilidade de ouvir Deus a respeito de seus filhos. E ouvir o nome que Deus deu para eles onde? O que o salmista diz lá no Salmo 139? O Senhor me deu um nome quando eu nem substância tinha ainda. Se a gente conhecesse melhor os filhos, a gente ia perceber na vida deles qual foi o nome que Deus deu para eles lá na eternidade. Para a gente cooperar com eles no desenvolvimento dessa convicção para cumprir um propósito. Mas a gente não tem paciência de conhecer a eternidade deles. Porque a gente já está logo ansioso no sentido de garantir o futuro deles. Quem está trabalhando para garantir o futuro é porque não tem convicção de eterno. Amém? Pelo amor de Deus, eu vou dar para vocês aqui um exemplo assim, prático, porque todo mundo quer um exemplo assim, um pouquinho mais prático, mas pelo amor de Deus, não transforma isso numa doutrina. Vamos assumir esse compromisso? Eu não vou voltar aqui daqui 2 anos e o povo transformou isso numa metodologia. Mas, por exemplo, às vezes você tem dificuldade de conhecer o seu propósito, por isso você tem dificuldade de conhecer o propósito dos seus filhos. Então, eu vou desafiar você a fazer uma coisa. Vai para casa, pega uma folha em branco e lista nessa folha pelo menos 20 características que as pessoas reconhecem em você. Amém? Alguém está entendendo o que estou falando ou não? Amém? 20 características que as pessoas reconhecem em você. Depois dessas 20, você vai ver que dá para reduzir. Dá para você transformar essas 20 em umas 10, porque você vai ver que algumas são próximas uma da outra e uma já engloba a outra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Depois você pega essas 10 e reduz ela em umas 3 ou 4, porque você vai ver que dá para reduzir. Quando você chegar em mais ou menos 3 características ou 4, você está muito próximo de perceber a sua identidade. Em que área da vida você efetivamente o quê? Atua. Em que área da vida você tem autoridade na vida das pessoas, porque elas começaram a perceber isso muito cedo. Paz. Paz. Sabe qual foi a única coisa que Deus deixou para o homem fazer na criação? Dar nome. Sabe como é que Deus corrigia a vida de alguém que estava perturbado? Por quê, amados? Porque o nome que Deus dava não era um nome substantivo. Era um nome verbal. A palavra de Deus diz assim, o verbo se fez carne. Então o nome de Jesus não é um nome substantivo, é um nome verbal, porque implica um movimento, um propósito, uma ação. Amém? Então vou usar o seguinte exemplo. É como se o Adão chegasse lá na frente de uma goiabeira e falasse, a goiabeira está lá, é uma árvore, e a goiabeira não sabia. A goiabeira está lá com crise de identidade, porque ela não sabe qual é o nome dela, até o Adão chegar. Amém? Aí o Adão chegava para a goiabeira e falava assim, goiabe, do verbo goiabar. Então, quando o Adão deu para a goiabeira o nome goiabe, a goiabeira passou a goiabar goiabas. Porque o verbo se fez carne. Aí ele falou para o abacateiro, e o abacateiro nem sabia que era abacateiro. Até o Adão chegar e falar o que para o abacateiro? Abacate. Aí o abacateiro passou a abacatar abacates. Nossos filhos não estão sabendo virtuar virtudes, porque nós não estamos ajudando eles a encontrar a virtude com a qual eles já foram o quê? Abençoados. E aí nós estamos mais ansiosos em falar para eles o que está faltando e o que eles ainda não são. Em vez de juntos a gente discernir quem eles já são e quais são as virtudes com as quais eles foram o quê? Abençoados para que eles possam materializar o verbo que eles já carregam. Glória a Deus, irmãos, porque o Espírito de Deus não mente. Só que nós não estamos querendo conversar com Deus, porque a gente, em vez de conversar com Deus, já entra pedindo o que está faltando, em vez de gastar o tempo de conversa com Deus, para conversar sobre aquilo que a gente ainda não conhece, glória a Deus. Amém. Vou dar um exemplo para a gente concluir isso aqui, que vai responder a sua pergunta. Imagine que a Trindade vai esperar todo mundo ali na saída. Terminou essa reunião, não é o Paulo Júnior, não, é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, uma escrivaninha. E a Trindade vai dar meia hora para cada um. Todo mundo aqui. A partir de que idade? 12 anos. Então, todo mundo aqui, acima de 12 anos, vai receber uma folha em branco. E você vai receber uma folha em branco e uma caneta para poder conversar com a Trindade. Para não ter carteirada, porque sempre rola uma carteirada nas igrejas, os anjos vão vir organizar, para ninguém passar na frente de ninguém, falar que merece mais do que o outro, que já trabalhou mais, que... Então, para não ter uma crise aqui de salário, uma fila de empregado, então nós vamos formar uma fila de filho. E todo filho vai receber uma folhinha em branco e uma caneta. Seja honesto. Como é que você acha que essa folha vai chegar lá na escrivaninha de Deus, na vez de cada um? Totalmente escrito, como quem não quer esquecer nada do que vai falar com Deus, ou totalmente em branco, porque você não quer perder nada do que Deus vai falar com você? Seja honesto. Seja honesto. Nós estamos gastando o nosso tempo em ser abençoado pelo Espírito, sendo que, na verdade, nós já fomos abençoados por Deus para sermos guiados pelo Espírito. Então, o crente não está precisando de ajuda, ele está precisando de orientação. Para de falar, de pedir ajuda para os seus filhos. Porque seus filhos já nasceram sem precisar de ajuda. Porque eles são filhos de quem? Se você continuar conversando com Deus para pedir ajuda para os seus filhos, eles vão começar a acreditar que eles não são filhos de Deus. Eles são filhos de um empregado qualquer que está fazendo de tudo para merecer a bênção de Deus para eles. Mas se os seus filhos perceberem que você conversa com Deus para conhecer melhor o propósito de Deus na vida deles, Deus vai conversar com você. Porque você não vai chegar na presença de Deus como quem tem uma lista de pedidos. Você vai chegar na presença de Deus como quem tem o ouvido aberto para saber qual é o propósito de Deus para a sua casa. Porque você não está buscando o Espírito Santo como quem precisa de poder. Você está buscando o Espírito Santo como quem precisa de orientação. Porque todos os que são empoderados pelo Espírito, não, todos que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Amém? Então é só você levar a sua folha branca para Deus e ele vai começar a escrever os nomes. Amém? E rapidinho. Lá em casa a gente decidiu só colocar nomes nos nossos filhos depois de que Deus revelasse isso. Nós temos uma filha lá que ela ficou quase 3 semanas sem nome. Ela era o neném, o bebê. E todo mundo dava uma orientação. E se você for lá em casa e encontrar com os nossos filhos, você vai ver que todos eles têm uma noção clara de vocação. E agem de acordo com a vocação deles, quase que assim, espontaneamente. Mas eu quero contar o nome dessa em específico, porque essa levou mais tempo. Os outros, tudo que nasceram lá, quando nasceram, já tinham um nome lá traduzido. Mas essa demorou mais, e o nome dela é Lídia. E todo mundo, quando a gente falava que ela ia chamar Lídia, o povo falava assim, Lídia é nome de mulher velha, não tem bebê chamado Lídia. Eu falo, gente, mas toda mulher velha chamada Lídia, um dia foi bebê. E Deus finalmente revelou o nome da Lídia. Ela vai chamar Lídia, porque ela vai ser hospitaleira e ela vai abençoar as pessoas com o fruto da sua renda. Se você sair com a Lídia, o dia que você conhecer a Lídia, se você for num shopping center com a Lídia, se tiver 10 pessoas e a Lídia estiver no meio delas, no final da travessia do shopping center, a Lídia está carregando a sacola dos 10 e ninguém nem viu que hora que foi que ela tomou a sacola da mão de todo mundo. Eu vou te falar uma coisa. A gente morava no Reino Unido, a Lídia tinha 3 aninhos de idade. E meu pai foi visitar a gente. E quando ele chegou na porta de casa, a Lídia pegou ele pela mão e falou, vovô, entra aqui, porque o senhor vai dormir na minha cama. E ela saiu da cama dela para o meu pai dormir na cama dela. A Lídia se casou com um homem de Deus. E esse homem de Deus conheceu a Lídia quando foi visitar a gente lá em Goiânia. Ele é lá de Florianópolis, foi visitar a gente em Goiânia. Esse cara viveu uma vida assim, desregrada. E ele fez um voto, que ele ia viver uma vida assim, casta, quase celibatária, até ele encontrar a esposa, porque já tinha bagunçado demais. E ele ficou mais ou menos 4 a 5 anos sem ter um relacionamento de namoro, acho que só para se sentir assim, limpo, de tanta besteira que ele tinha feito. Aí ele estava procurando a mulher de Deus na vida dele. Aí ele saiu lá de Florianópolis e foi participar de um acampamento lá, e eles nunca tinham encontrado. Quando ele chegou no acampamento, a Lídia ficou sabendo que não tinha cama para ele. E ela nunca tinha visto ele. E ela prontamente se organizou para dizer que ele ia dormir na cama dela sem ela nunca ter encontrado com ele. No dia do casamento da Lídia com o Renan, nos votos que o Renan declarou para a Lídia, ele citou isso. Ele falou, sabe o que abriu meu coração para a Lídia? Porque sem me conhecer, o dia que eu cheguei lá naquela cidade como estrangeiro, ela saiu da cama dela para ceder aquele espaço para mim. E eu disse, essa é a mulher que Deus levantou para a gente caminhar junto. Só que a Lídia e o Renan não sabiam que meu pai, por causa de uma questão de enfermidade, não poderia estar no casamento deles. Então meu pai gravou uma mensagem de vídeo para rodar na hora da cerimônia. Depois que eles fizeram os votos, meu pai é joalheiro, mandou, e eu não sabia o que meu pai ia falar. Na hora, depois dos votos, meu pai mandou entregar uma aliança de brilhante para a Lídia como presente, junto com a aliança que ela ia trocar com o Renan. E ele pediu para rodar um vídeo, surpresa, para todo mundo. O que você acha que meu pai falou na hora de entregar aquela aliança de brilhante para a neta no momento do casamento? Lídia, minha filha, você é essa mulher de Deus que sempre vai entregar a sua cama para que alguém possa ser recebido. Amados, nós não estamos aqui por obrigação, nem por necessidade, nem para fazer um serviço e nem por interesse. O mundo está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. E os filhos de Deus só vão se revelar e vão ser a luz desse mundo. Vão ser a casa de luz desse mundo. Vão ser o farol dessa terra. O dia que eles não fizerem nada por necessidade, nem por obrigação, mas fizerem segundo o seu propósito, materializando as virtudes dos nomes que eles já receberam na eternidade. Para que eles sejam o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e as pessoas vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Não faça nada para ser reconhecido ou para receber pagamento do que você fez, mas faça tudo para revelar a virtude que Deus já depositou na sua vida, cujo nome você carrega. Amém? Todos aqui são um verbo de virtude a ser encarnado. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Opa, maravilha.